Jornal Câmara dos Deputados.
Sessão do Congresso vai definir integrantes da CPMI da Petrobras.
Relator do Código de Mineração busca acordo para aprovar texto.
Plenário realiza comissão geral para discutir pautas trabalhistas.
Boa noite, eu sou Tércia Guimarães.
E eu sou Paulo Otarã. Estas são as notícias de hoje.
O plenário se transformou em comissão geral para discutir demandas e projetos em tramitação no Congresso de interesse dos trabalhadores. Vicente Cândido, do PT paulista, destacou que o debate é importante para a consolidação de políticas públicas para os trabalhadores, que não querem ser lembrados só em 1º de maio.
Segundo Vicente Cândido, entre as pautas prioritárias está a redução da jornada de trabalho de 44 para 40 horas semanais. O fim do fator previdenciário, a correção da tabela do imposto de renda, a destinação de 10% do PIB para a educação e a igualdade de trabalho entre gêneros.
Ao saudar as centrais sindicais representadas no plenário nesta terça-feira, Assis Melo, do PCdoB Gaúcho, afirmou que as reivindicações trabalhistas devem ser debatidas durante todo o ano e não somente no mês de maio.
Assis Melo acredita que a Câmara dos Deputados deve ser um lugar aberto ao debate permanente sobre as questões sindicais que visem a garantia da democracia trabalhista. O deputado destacou a importância do fim do fator previdenciário e elogiou a aprovação do novo salário mínimo.
A Comissão de Seguridade Social da Câmara vai priorizar o debate de projetos que promovam a garantia dos direitos dos trabalhadores. A Mauri Teixeira, do PT baiano, garantiu que o colegiado não vai medir esforços para fazer com que um maior número de propostas sobre o assunto chegue ao plenário da Casa.
Entre as pautas pendentes na comissão, a Mauri Teixeira destacou a que trata do controle da terceirização dos órgãos públicos e a que reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais. Para ele, é preciso avançar rumo à igualdade de direitos para todos os trabalhadores brasileiros.
O local de trabalho deve permitir a realização tanto pessoal como profissional do empregado. É o que defende Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Para ela, é fundamental que os parlamentares priorizem a votação de propostas que garantam a equiparação de direitos trabalhistas.
Um importante projeto, na opinião de Érica Cocai, é o que trata da equidade de gênero. Ela entende que a mulher não pode mais ser vítima de assédio sexual e moral no local de trabalho. A deputada acredita que o fim da discriminação no âmbito profissional é importante para o desenvolvimento do país.
Durante a realização da comissão geral, Glauber Braga, do PSB Fluminense, defendeu a aprovação de projetos que melhorem as condições trabalhistas. Para ele, é urgente o debate sobre a redução da jornada de trabalho e as imposições dos sindicatos.
Glauber Braga acredita que a Câmara está num momento importante para se posicionar diante destas propostas. O parlamentar acrescentou ainda que a Casa precisa acelerar a apreciação da matéria, que prevê a destinação de 10% do PIB para a educação.
Autor do projeto que corrige o FGTS nos percentuais da poupança, Luiz Carlos Raul, do PSDB do Paraná, avalia que ainda há muito a ser feito em prol do trabalhador brasileiro. O parlamentar relatou a proposta que promoveu o maior acordo trabalhista do Brasil referente ao FGTS por perdas em planos econômicos.
No entanto, Luiz Carlos Raul enfatizou que o Brasil precisa de mudanças na economia para que o trabalhador tenha seu espaço protegido e possa, dessa forma, contribuir para o crescimento do país.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, considerou fundamental o debate promovido pela Câmara sobre questões que dizem respeito aos trabalhadores. A parlamentar defende que, a partir do debate, a Casa elabore uma pauta que priorize a apreciação de propostas trabalhistas.
Entre elas, João Moraes citou os projetos que propõem o fim do fator previdenciário, o que institui a jornada de 40 horas semanais, o que prevê a igualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho e a garantia de mais investimentos para a agricultura familiar e a reforma agrária.
O fator previdenciário provoca perdas de até 40% na aposentadoria dos homens. E no caso das mulheres, o prejuízo pode chegar a 50% por causa de uma maior expectativa de vida. Arnaldo Faria de Sá, do PTB de São Paulo, defendeu o fim imediato do fator previdenciário.
O parlamentar criticou o argumento de que a previdência brasileira está quebrada. Arnaldo Faria de Sá frisou que pesquisa da ANFIP, Associação Nacional dos Auditores Fiscais, da Receita Federal, revela que a previdência é superavitária e que poderia arcar com os custos do fim do fator previdenciário.
Na avaliação de Vicentinho, do PT de São Paulo, o projeto que institui a jornada de trabalho em 40 horas semanais ainda não foi aprovado porque os empresários alegam aumento de custos com a diminuição da jornada e contam com uma grande bancada no Congresso.
A jornada de trabalho no Brasil, segundo Vicentinho, é uma das maiores do mundo e a maior dos países do Cone Sul. Para o parlamentar, é necessária uma mobilização popular para pressionar os parlamentares a votar os projetos que protegem os trabalhadores.
Economia.
O Código de Mineração, em vigor desde 1967, deve ser atualizado para garantir a modernização e mais investimentos no setor.
O relatório já foi aprovado na comissão especial que analisa o texto, mas ainda pontos de divergência com o governo federal têm atrasado a votação da proposta.
Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Renata Torres.
O relator do projeto que cria um novo Código de Mineração, deputado Leonardo Quintão, do PMDB de Minas Gerais, busca acordo com o governo federal para votar a proposta. Reunião com ministros para tratar do assunto pode acontecer nesta semana. O relatório de Leonardo Quintão já foi apresentado à comissão especial que analisa o novo Código de Mineração. As divergências com o governo em torno do projeto devem-se às modificações feitas ao texto original. O projeto, que tinha 59 artigos, recebeu um substitutivo com aproximadamente 130 artigos. Leonardo Quintão espera que os pontos de discordância sejam resolvidos em breve.
Eu apresentei o relatório há 20 dias atrás para apreciação dos deputados. Não houve nenhuma contestação do relatório por parte dos deputados. Agora, por parte do governo federal, eu estou ainda esperando uma reunião que irá acontecer no Ministério de Minas e Energia, junto com o ministro Edson Lobão, o ministro Aloysio Mercadante e o ministro Berzoini, para que a gente possa finalizar a negociação por parte do governo.
Um dos pontos de divergência com o Poder Executivo é a definição das alíquotas da Contribuição Financeira pela Exploração Mineral, a CEFEM, que funciona como os royalties da mineração. O governo quer fazer a distribuição por decreto, definindo unilateralmente o valor da alíquota. O setor produtivo, estados e municípios desejam que a alíquota já esteja definida na lei que for aprovada. Leonardo Quintão explica que a definição em lei é fundamental para o planejamento financeiro das empresas mineradoras, que pagam os royalties, e dos municípios e estados, que os recebem. O deputado cita mais uma fonte de divergência.
O outro ponto que o governo também não concorda é que nós estabelecemos que a agência de mineração deva ser uma agência estruturada dentro da lei das agências e já de imediato com um orçamento pré-estabelecido e com um organograma de trabalho.
O Poder Executivo ainda discorda da forma como o relator prevê que será conduzida a fase de pesquisa e prospecção mineral. O governo quer que a pesquisa seja feita por meio de chamada pública de empresas, enquanto o relator defende uma fórmula que permite que aqueles que descobrirem novas jazidas tenham prioridade na exploração delas. Quintão acredita que a chamada pública beneficiará apenas grandes mineradoras, prejudicando os pequenos e médios empreendedores. O consultor legislativo da Câmara dos Deputados, Paulo César Lima, ressalta que é necessário atualizar o Código de Mineração, em vigor desde 1967, o mais rapidamente possível. Daí a necessidade de um acordo.
Que a gente tem uma legislação que precisa ser mudada e é muito importante que haja essa convergência. É preciso um esforço aí muito grande para que se busque isso, porque o Brasil também precisa dessa legislação e a gente não pode ficar aí nesse compasso de espera, né? Com queda de investimento no setor mineral, a espera de uma nova lei, né?
A reunião do relator do novo Código de Mineração com os ministros estava prevista para acontecer na semana passada, mas foi desmarcada a pedido do ministro de Minas e Energia, Edson Lobão. Da Rádio Câmara de Brasília, Renata Torres.
Saúde.
Comum em outros países, o fracionamento de medicamentos possibilita que mais pessoas tenham acesso à saúde. Para Carlos Souza, do PSD amazonense, as grandes indústrias farmacêuticas exercem pressão sobre o governo federal para impedir que essa prática se torne uma realidade no Brasil.
O Ministério da Saúde pretende fechar o posto da Anvisa localizado no aeroporto de Congonhas. Edinho Araújo, do PMDB de São Paulo, pediu que a medida seja revista, alegando que a decisão pode trazer riscos aos passageiros. O local recebe diariamente cerca de 580 movimentações entre pousos e decolagens.
Três novas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência serão entregues ao município de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Membro da Frente Parlamentar de Saúde, Geraldo Rezende, do PMDB, ressaltou a importância dos novos veículos do SAMU para melhorar o atendimento à população.
Desenvolvimento Regional.
Para Geraldo Simões, do PT, os investimentos na região cacaueira da Bahia merecem destaque. Segundo ele, o desenvolvimento da área pode ser constatado, por exemplo, com a reconstrução de rodovias e a instalação de uma universidade federal prevista para 2020.
Segundo ele, a participação popular tem sido importante para o crescimento econômico da região. Geraldo Simões acredita no sucesso do governo participativo, lembrando que as demandas da população são apresentadas diretamente às lideranças locais.
A construção de um trecho da BR-342 e o projeto de irrigação do Vale do Uyu são consideradas duas obras importantes para o desenvolvimento do Médio São Francisco. Valdenor Pereira, do PT da Bahia, apelou à Codevasf e ao Ministério dos Transportes para que os projetos tenham continuidade.
Sebastião Bala Rocha, do SD amapaense, voltou a comemorar a aprovação da PEC 111. A proposta permite aos servidores públicos dos ex-territórios federais do Amapá e de Roraima optarem por fazer parte do quadro em extinção da administração federal.
Agricultura.
O decreto que regulamenta as normas para os programas de regularização fundiária e estabelece o Cadastro Ambiental Rural foi publicado nesta segunda-feira no Diário Oficial da União. Celso Maldaner, do PMDB catarinense, lembrou que o cadastro foi introduzido pelo novo Código Florestal, aprovado em 2012 pelo Congresso.
O deputado explicou que quem possuir imóveis rurais deve se inscrever no CAR e iniciar o processo de regularização no caso de danos em áreas de preservação permanente. Para Celso Maldaner, a regulamentação vai beneficiar a agricultura familiar.
Transportes.
Pelo menos 237 ônibus foram incendiados este ano no Brasil, segundo o levantamento feito pela Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. Preocupado com os atos de vandalismo, Simão Cecim, do PP Fluminense, fez um apelo para que medidas rigorosas sejam adotadas para coibir a prática.
Segundo Simão Cecim, as campanhas de conscientização não têm sido suficientes, uma vez que a maior parte dos ataques não tem relação com o transporte rodoviário. O deputado defende uma mobilização em nível nacional para tentar conter a violência que compromete a imagem do Brasil como palco de grandes eventos.
A cobrança do pedágio na terceira ponte que liga Vitória à Vila Velha, no Espírito Santo, foi suspenso por tempo indeterminado. Ao elogiar a iniciativa do governo estadual, Manato do SD lembrou que a decisão foi baseada no resultado de uma auditoria que mostrou o sobrepreço cobrado no valor do pedágio.
Uma série de acidentes em barcos com mais de 20 feridos foram registrados em Macapá desde o início de abril. Janética Piberibe, do PSB do Amapá, cobrou da Agência Nacional do Petróleo e da Transpetro maior rigor na fiscalização do transporte de combustível na região, a fim de evitar irregularidades.
Justiça.
O Movimento Nacional pela Advocacia Pública realizou ato público para cobrar a votação da PEC 82 que beneficia a carreira de advogados públicos. Mauro Benevides, do PMDB cearense, defendeu a categoria e pediu urgência na aprovação do texto.
Ao defender mudanças no Código Penal, José Carlos Vieira, do PSD catarinense, citou o caso do menino Bernardo Boldrini, assassinado no Rio Grande do Sul. Na opinião do deputado, um dos motivos do crime, cuja suspeita recai sobre o pai, a madrasta e uma amiga da família, foi a certeza da impunidade no país.
Segurança Pública.
A morte do torcedor do Esporte Clube do Recife, atingido por um vaso sanitário arremessado do alto do estádio do Arruda, foi lamentada por Fernando Ferro, do PT pernambucano. Na opinião do deputado, o incidente revela o nível de barbárie das torcidas, que, segundo ele, têm sido contaminadas por atos de violência.
De acordo com Fernando Ferro, medidas como a interdição preventiva do estádio não são suficientes. Para ele, é urgente a adoção de medidas eficazes para frear o vandalismo das torcidas organizadas, para que elas resgatem sua essência e voltem a oferecer um espetáculo de beleza nos campos de futebol.
A comunidade de Mercês, localizada no município de Passo do Lumiar, no Maranhão, é contra a construção de um presídio na localidade. Domingos Dutra, do SD, criticou a decisão do governo estadual e pediu a intervenção do governo federal para que cancele a construção da penitenciária.
Meio Ambiente.
Em 22 de abril foi comemorado o Dia Mundial da Terra. Para Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, a data serve como combustível para mobilizar a criação de ambientes e atitudes sustentáveis em todo o mundo.
Ciência e tecnologia.
O Marco Civil da Internet foi sancionado durante encontros sobre a governança na rede em São Paulo. Paulão, do PT alagoano, ressaltou o papel fundamental da internet como ferramenta de democratização do país. Segundo ele, o Brasil dá um exemplo para o mundo na regulamentação do setor.
Silas Câmara, do PSD, criticou a falta de qualidade da telefonia e da internet no Amazonas. Para o deputado, a tecnologia disponível na região é precária e sofre com a falta de fiscalização por parte da Anatel e do Ministério das Comunicações.
Está marcada para amanhã a sessão do Congresso Nacional para definir os nomes dos integrantes da CPI mista criada para investigar denúncias de irregularidades na Petrobras.
A repórter Ana Raquel Macedo tem mais detalhes sobre a sessão.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, convocou para esta quarta-feira, às 8 da noite, sessão do Congresso Nacional para anunciar uma definição sobre a CPI mista da Petrobras. Segundo nota da assessoria da presidência do Senado, na sessão, Renan deverá pedir formalmente aos líderes partidários a indicação dos integrantes da comissão. Nesta terça, o líder do PT, deputado Vicentinho, de São Paulo, disse que o partido não deixará de indicar nomes tanto para uma CPI da Petrobras apenas do Senado, quanto para uma comissão mista, com deputados e senadores. Em entrevista à imprensa, Vicentinho criticou a oposição por priorizar a CPI mista.
A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: qualquer CPI que for criada, nós vamos participar. O que nós estamos estranhando é por que a oposição, que queria uma coisa e mudou de... agora não quer mais. E fala que não vão indicar nome para a CPI do Senado. Eles abrem mão dessa. A impressão que a gente tem é que eles fizeram isso apenas, eles querem que continue, não a apuração, mas continue o debate, para ficar sangrando o ano eleitoral.
Há alguns dias, a ministra do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, decidiu, em caráter liminar, em favor da oposição, determinando a imediata instalação de uma CPI exclusiva da Petrobras no Senado. Ainda não há uma definição sobre se esse mesmo entendimento será estendido à CPI mista, já que também nesse caso foram aprovados dois pedidos de investigação, um restrito à estatal e outro mais amplo, envolvendo denúncias de irregularidades no metrô de São Paulo e do Distrito Federal e na construção da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco. Nesta segunda, o Senado entrou com recurso no Supremo contra a decisão da ministra Rosa Weber. A mesa e a Comissão de Constituição e Justiça daquela casa entendem que deveria prevalecer a CPI mais ampla. Além de considerar que a decisão da ministra Rosa Weber se aplica também à CPI mista, a oposição argumenta que todos os requisitos para a instalação da comissão de investigação formada por deputados e senadores já foram cumpridos. Para o líder do Democratas na Câmara, deputado Mendonça Filho, de Pernambuco, cabe ao Congresso, como um todo, apurar as irregularidades na estatal.
Cabe a nós parlamentares, tanto Câmara como Senado, acompanhar os desdobramentos relativos à instalação da CPMI e atuarmos na direção de revelar toda a verdade envolvendo os desvios na Petrobras. Infelizmente, o governo tem resistido, tem colocado obstáculos, mas a gente vai vencer porque nós temos o respaldo da Constituição e do regimento interno do Congresso Nacional.
O presidente do Senado, Renan Calheiros, ainda não definiu se as duas CPIs exclusivas da Petrobras, a do Senado e a mista, irão funcionar ao mesmo tempo. Da Rádio Câmara, de Brasília, Ana Raquel Macedo.
Votação.
Na abertura da ordem do dia de hoje, os deputados aprovaram um projeto que muda o Código Civil para permitir a publicação de biografias de personalidades públicas sem a necessidade de autorização do biografado ou de seus descendentes. A matéria segue agora para análise no Senado.
A outra matéria da pauta, a atualização do Super Simples, deve ser apenas discutida. O relator do projeto, o deputado Cláudio Puti, do PT do Pará, vai se reunir com o representante do CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, para debater alguns pontos polêmicos do projeto antes da votação.
A pauta de votações de hoje ainda prevê a apreciação da PEC que obriga o governo federal a pagar as emendas individuais de deputados e senadores, conhecida como a PEC do Orçamento Impositivo, e também a votação do regime de urgência ao projeto de lei que torna permanente a atual política de valorização do salário mínimo.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Trabalhos técnicos, Everson Gonçalves. Eu sou Paulo Gonçalves. Boa noite.
Eu sou José Carlos Andrade. Uma boa noite a você e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.